Fala, forjeiras e forjeiros. Boa noite. Boa noite, né?
7 horas. Hoje a gente tem consenso. Hoje temos consenso.
Bem-vindos, pessoal, ao Forjeira de Turing. Eu acho que é interessante a gente falar o que é o Forjeira de Turing, né? Tem muita gente aí, não sei se muita, mas tem algumas pessoas aí que já está vendo o segundo, terceiro episódio. Mas é legal a gente explicar para quem está vendo pela primeira vez, né? Então, Forjeira de Turing é um podcast, né? Como você pode ver. Para quem não sabe o que é um podcast, acho que vale explicar brevemente aí o que é um podcast, né? Tipo, de uns 10 anos para cá, surgiu essa onda, assim, tipo, a internet permitiu, né, que qualquer pessoa praticamente pudesse fazer uma transmissão ao vivo. Então, deixou de ser uma restrição aí da televisão. Então, começou a surgir uma galera, resolveu inventar isso, de alugar um estúdio ou em casa, tipo, chama um pessoal para conversar, né? Então, e aí uma coisa que é característica também desse podcast é que é um pouco mais informal. Então, não tem aqui uma lista de perguntas que a gente vai fazer, não é uma entrevista, então é uma conversa.
A gente costuma até dizer, né, ao candidato, que não se preocupe não, que vai ser igual uma conversa de bar. Imagina que a gente tá tomando um aqui e vai conversar sobre carreira, né?
Perfeitamente.
Mas aí, mandem suas perguntas.
Isso. E aí, qual é a característica do nosso podcast, né? Tipo, existem podcasts com temas genéricos. O nosso tem um tema específico, que é carreira em tecnologia, né? E isso é parte do projeto Forrageira de Turing. Né? Acho que a gente pode explicar por quê, né? Por que a gente quis fazer isso? Tu poderia explicar aí?
Pode ser. Eu acho que, assim, a ideia da gente era tentar levar o conhecimento das carreiras, né, de computação, e eu sempre olho para a câmera errada, aquela ali, das carreiras de computação, de tecnologia em geral, para o pessoal, inicialmente, pessoal mais jovem, pessoal de escola pública, mas a gente viu que dava para escalar de uma maneira mais efetiva, assim, com podcast, né? Obviamente que existe também uma etapa de educação para que o pessoal, eles possam ser iniciados, né, nesse mundo de escutar podcast e consumir esse tipo de conteúdo. Mas a gente viu que é algo que a gente consegue gravar, consegue deixar lá, qualquer pessoa pode vir escutar depois. É diferente de uma aula que a gente vai dar, uma palestra numa escola. Então, não dizendo que isso não seja importante também, a gente acredita, inclusive, que os meninos até já foram aqui na UFPB fazer um trabalho mais de campo, digamos assim, mas o podcast a gente imagina que seja algo mais escalável mesmo para esse propósito.
Perfeito. Eu vejo o podcast como sendo assim, a gente está criando conteúdo, a gente está criando um catálogo das profissões, assim. Aqui a gente já trouxe professor, já trouxe designer, product manager, áreas que nem é da engenharia, mas são de tecnologia. A gente já trouxe aqui, já tem um bom acervo, né? Mas aí eu acho que uma dificuldade que a gente ainda está enfrentando é furar a bolha, assim, a gente alcançar um público maior. Normalmente a audiência da gente é o pessoal que já nos conhece ou que conhece o convidado. Tipo, a gente está vendo outros projetos para a gente alcançar um público maior. Mas isso aí é uma outra conversa.
Mas a gente já aproveita e pede, né, Rodolfo? Já que você gosta do nosso conteúdo, a gente imagina que se você está aqui nos escutando, é porque você gosta do nosso conteúdo. Então, já compartilha, já curte, já... Como é que é, Candê, que costuma dizer? Se não mandar, a mãe morre, como é?
Exatamente. Faz a corrente já. Se não mandar, a mãe vai morrer.
Ave Maria.
Compartilha com no mínimo 83 pessoas.
Ixi, Maria.
Ao vivo não dá pra cortar, né? Esse tipo de coisa. Mas, enfim, é isso. Compartilhar é extremamente importante, né? Como eu falei, a gente quer alcançar mais gente. Like também, esse botão curtir é extremamente importante. Ele é uma forma de compartilhar também. Se você dá a curtida, o YouTube vai entender que você achou legal o conteúdo, então ele vai mostrar para outras pessoas no feed de outras pessoas, né? Você também provavelmente você tá vendo também no Instagram, alguém deve estar vendo no Instagram. Então, você reagir com qualquer conteúdo nosso já é super valor pra gente. Então, a gente também tem um espaço para quem no final do episódio aí se motivar muito e querer incentivar a gente também aceita doações financeiras. Por quê? Porque tudo isso aqui tem custo, né? Se você ver esse estúdio aqui, tem um ar-condicionado ligado, tem toda a iluminação aqui especial, câmeras caras aqui e tal. Então, o aluguel disso aqui tem um valor. A gente já está aí no décimo segundo. Então, se a gente fosse juntar tudo que a gente já gastou aqui, já dava para comprar um fusquinha quebrado aí, pelo menos. E aí, bom, então a gente tem um Pix que deve estar aparecendo aí na descrição do YouTube e tal, mas é aforrageiradeturing@gmail.com.
Tá fixado, vai estar fixado no comentário aí, tá, galera? Então, se vocês tiverem interesse em nos ajudar financeiramente, só frisando que a gente é um projeto sem fins lucrativos, tá? Como o Rodolfo bem frisou aqui. O importante é a gente... pra cá de novo. O importante é a gente tentar angariar alguns valores, né? Pra tentar nos ajudar com os custos da produção do podcast e dos outros conteúdos que a gente vai estar trazendo aí para vocês em breve.
Perfeitamente. Deixa eu ver a hora aqui, só para ver se... Poderia falar também do porquê Forjeira de Turing, né? Ou não? É um capítulo...
Talvez a gente vá se alongar demais, né? Então, tá, a gente já tem menos tempo hoje.
Fica a curiosidade aí. É, o tempo hoje tá limitado. A gente quer muito aproveitar a nossa convidada aqui. Então, eu vou falar agora só o como a gente funciona, muito rápido, para vocês ficarem ambientados. Então, bom, a gente tem aqui 3 anfitriões. A gente tem uma quarta anfitriã que está assistindo a gente de casa. Então, a gente tem o Forja Leitura, são 4 pessoas, e a gente faz combinações dessas 4 pessoas. Né? Hoje está eu, Guga e Candeia. É, mas tem a Renale também, que está lá tá em casa. É, bom, e aí a ideia é os anfitriões aqui conversarem com a convidada, e a espinha dorsal assim, da conversa é a história da pessoa. Só que a gente vai levar essa conversa sempre para o lado da carreira profissional. Né? Então, a gente até começa assim, já falando da escola, assim, como era você na escola, porque muitas vezes a pessoa se identifica com as fases iniciais da vida da pessoa. Né?
Que essa então, é uma das ideias da gente, desculpa interromper, Rodolfo, mas tentar fazer com que a pessoa se identifique e ver que, opa, essa realidade aqui não é tão distante, né? Pode ser que isso aqui seja interessante para mim também, eu consiga fazer, né? Tentar aproximar a realidade das pessoas para que o pessoal que só vê o resultado, né? Opa, engenheira, gerente de engenharia na Vetex, veja que é algo possível, né? Então, esse é um dos principais motivadores da gente.
Perfeito. Tipo, a gente não quer que seja somente informativo aqui, a gente quer que seja inspirador também, né? A gente quer, tipo, a pessoa, caramba, que história massa, né? Então, bom, eu já fiz uma introdução muito grande, todo mundo tá ansioso para... Ah, e o primeiro passo é a gente se apresentar. Então, começa os anfitriões se apresentando, por último, a convidada. E aí, como o tema é carreira profissional, a gente fala o nome da gente, a gente fala onde a gente trabalha, onde a gente estudou. Né? Se a pessoa estiver trabalhando, onde está trabalhando. Então, vou começar por mim, depois Guga, Candeia. Então, meu nome é Rodolfo Ferraz. Eu sou formado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho uma pós-graduação, um MBA em Estratégias e Sistemas de Inovação.
Agora ele lembrou.
Toda vez eu estou lembrando agora. Eu não sei se é Estratégias e Sistemas ou Sistemas e Estratégias, mas termina com Inovação. E foi lá no CEDEP, em Recife, né? Uma parceria com o Porto Digital. E... trabalhando, né? Eu trabalho hoje na Vetex, coincidência aí com a convidada, e trabalho como gerente de engenharia, outra coincidência com a convidada. Então, a gente é colega de profissão e de empresa, né? Eu encontro ela muitas vezes lá no escritório daqui de João Pessoa. Então, bom, é isso. Fala aí, Guga.
Massa demais. Bom, eu sou o Guga, Gustavo Ribeiro, eu sou bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal de Campina Grande, técnico em informática pelo Instituto Federal da Paraíba, e atualmente eu trabalho como engenheiro de software na OrdeGroove, que é uma empresa que fornece serviços de assinatura digital para plataformas de e-commerce. Né? Acho que é isso, estou feliz que hoje a gente tem uma convidada que tem uma história bem, bem rica aí para estar trazendo para vocês, conteúdo de altíssima qualidade, como eu costumo dizer, e vamos aproveitar esse tempo aqui com ela. Né? Mandem suas perguntas, tá?
Boa. Eu estava caladinho aqui porque eu não queria já mostrar a convidada. Agora é minha vez de falar. Então, boa noite para todo mundo. Hoje eu vim de óculos também, porque vocês já perceberam aqui que todo mundo aqui está de óculos, né? Então, eu tive que participar do grupo também, um grupo seleto de pessoas que usam óculos. Mas, boa noite para todo mundo. Como alguns já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou o Marcos Candeia. Algumas pessoas me conhecem por Candeia. Também sou bacharel lá na UFCG, em Ciência da Computação. Me formei lá por meados de 2017. E aí, trabalhei na mesma empresa que os meninos trabalharam, então eu tenho um background bem parecido com o de Maís, inclusive a gente trabalhou juntos várias vezes na vida. Então, trabalhei na Vetex por 5 anos, depois saí trabalhando na Microsoft por 8 meses e agora estou na Deco. É uma empresa que para fazer front-end de loja rápida, basicamente. Assim. Então, uma das coisas dos nossos diferenciais é ter lojas rápidas, que aumentam conversão, esse tipo de coisa. Acho que é bem isso, assim. Acho que a gente pode passar para a nossa convidada, que é o foco principal dessa conversa. Então, Maísa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, primeiramente. Bem-vindo ao Forrageira Tour.
Obrigada.
E a gente espera, eu tenho certeza, na verdade, que muita gente vai sentir você como uma influência muito forte, que eu acredito que principalmente vai ter mulher assistindo aqui a gente. A gente sabe que no episódio de Sofia, não foi? Eu acho que teve mulheres que falaram assim, ah, cara, foi inspirador pra mim, da história e tal, da dificuldade. Eu tenho certeza que você é uma grande representante disso. Não só isso, como é uma nordestina raiz de fato. Foi uma das coisas que ela falou na descrição dela, o que eu acho super importante. Então, agora eu vou passar a palavra pra você se apresentar pra galera.
Boa, obrigada. Bom, boa noite, né? Eu também agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha história. E já começo parabenizando vocês pelo propósito do canal, né? E pela doação de tempo, porque eu acho que isso é uma doação de tempo, né? Com um propósito maior, assim, vocês têm suas carreiras, têm seus trabalhos, têm suas famílias, e dedicar um tempo para um propósito maior para outras pessoas. Então, parabéns aí pela iniciativa e obrigada por me trazer. Bom, eu sou Maísa, como vocês falaram, né? Sou do interior da Paraíba, de Monteiro. Me formei em Ciência da Computação pela UFCG, como Candeia também, né? Sou bacharel em Ciência da Computação, me formei em 2016. Também estudei no IFPB, em Campina Grande, então tenho ensino técnico também ali em manutenção de informática. E hoje eu trabalho na Vetex como gerente de engenharia, né? De um time que cuida da solução para lojas físicas, né? A Vetex é uma plataforma de e-commerce, mas tem uma solução para lojas físicas, né? Um pedaço da plataforma atende essa demanda, né? É o que o meu time cuida. E eu também sou mentora do projeto Vetex Lab, né? Que é um projeto também em parceria da Vetex com algumas universidades, né? Então, já trabalhei na parceria com a UFPE. E agora estou na parceria com a UFC, né, que é a Federal do Ceará, no campus de Quixadá.
Pô, sensacional.
Mas já deu para ver que a gente tem coisa para conversar.
Eu não sabia que você era formada no IEF, você vê. A gente trabalhou tanto tempo, não sabia que você era formada
assim
no IEF.
E terminou em 2015 mesmo, foi? Mas lá no IEF já engatou a graduação no UFC?
No IEF, o IEF eu terminei em 2011. Eu sou da turma pioneira de Campina Grande.
Ah,
do,
pode crer.
Do
tu
IEF.
Chegou a estudar ainda na época que não era naquele espaço?
Total.
Lá, perto, lá no, na praça,
lá,
né?
Em cima do lojão do colegial.
Perfeito.
Na
é
praça
uma,
da
é
bandeira.
É uma lenda incrível.
Nossa senhora.
Primeira turma.
Como é isso?
Do IEF
do
de
lojão?
Campina Grande. Nossa, é que não tinha campus.
Ah. Tu vê aquela estrutura hoje, não passa nem perto, né?
É, tipo... O IEF veio para Campina Grande, começou a seleção e começou a aula, tudo, sem ter o campus pronto, né? Tava em obra, como sempre, obra atrasa, né? E aí eles começaram, mesmo assim, o ano letivo, alugaram um espaço lá no centro de Campina Grande, perto da Praça da Bandeira, então era um prédio comercial, bem precário.
Era uma sala de aula, ou tinha mais de uma?
Tinha mais, tinha umas quatro.
Ah, tá bom.
Porque tinha outras turmas, né? Não abriu só com uma turma. Então, tinha umas quatro salas de aula ali, era em cima do lojão do colegial.
Que legal.
Fiquei ali um ano e pouco até inaugurar a sede.
Então, você saiu de Monteiro já... Em que ano isso?
Bem cedo. Eu saí com 15 anos de Monteiro em 2007.
Aventureiro.
Já
estão
pulando já...
É porque a gente tá curioso, tá querendo saber.
Não deu pra ver que tem muita coisa pra gente ver. Mas vamos tentar organizar aqui o especialmente da gente, pra gente fazer uma timeline que a galera consiga entender melhor, né?
Boa.
Então, tipo, acho que a gente costuma começar, mas com uma pergunta bem, assim, que todo mundo já deve conhecer, de qual é salteado. Que é, assim, como que você era durante o ensino fundamental? Como que você era como aluna no ensino fundamental? O que é que você gostava de fazer? Se existia alguma matéria que você tinha mais afinidade? Se existia matéria que você não gostava de jeito nenhum? E se você acha que isso já teve alguma influência, assim, para o que você faz hoje?
Boa. Bom, curiosamente, meu ensino fundamental não tem nada a ver com o que eu sou, com o que eu sou hoje. Nunca pensei em ir para a área de tecnologia, nem para a área de exatas até. Acho que era um mundo muito distante, assim. Eu nasci em Monteiro, mas eu nasci lá e fui morar numa fazenda. Meus pais moravam numa fazenda até os 7 anos de idade. Então, eu tive uma infância muito rural, por assim dizer, né? Meu pai vendia queijo, vendia doce de leite... Minha mãe sempre trabalhou com costura, trabalhos manuais, essas coisas, e comércio. E aí, eu já estava num lugar que não era muito tecnológico, né? Fiz minha alfabetização na Prata, que é uma cidade vizinha a essa fazenda, assim, tem 3 quilômetros. Aí, depois fui estudar em Monteiro, conhece a fazenda também.
A fazenda certa.
Depois, minha
famosa.
Família se mudou para Monteiro, abri um mercadinho lá e fiquei estudando lá o meu ensino fundamental. E lá, assim, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, acho que estudo sempre foi uma coisa muito forte lá em casa, tipo, que vocês vão ter é educação. Então, acho que eu sempre fui muito dedicada, assim, não ia para final, então eu ia bem nas disciplinas, mas claro, né, tem aquelas que a gente gosta mais, outras gosta menos. Eu não era muito de português, mas eu gostava da parte de ciências, eu gostava de geografia, eu gostava de matemática, mas eu não pensava em nada na área de tecnologia como trabalho, assim. Acho que a matemática eu ia até, assim, pensar em fazer, sei lá, administração. Eu pensava muito na área de saúde, eu acho que muito também por um lugar onde eu vivia, né? Por ser mulher, as carreiras de exatas, né? Não são tão conversadas para mulheres. Então, tem muita aquela coisa ali da saúde, isso me influenciou um pouco.
Te interrompendo já, para ser sério, que eu acho que vale a pena essa
interrupção.
Quando você falou que não tinha nenhuma intenção de ir para a tecnologia, mas você conhecia alguma coisa? Tipo assim, porque um dos objetivos do podcast é tirar o desconhecido da jogada, sabe?
Boa.
O que, que você tinha, assim?
Nada.
Você
nada.
Nem sabia que tinha essa opção. Cara.
Eu não tinha nenhuma referência na família próxima, na área. Não tinha nenhum engenheiro, assim, na minha família. Um tio, um primo, né? Alguém que trabalhava com TI, com computador, nada, assim. Eu nunca tive interesse, assim, em tecnologia. Acho que... Estava falando com meu esposo, né, esses dias. Eu nunca fui a criança que se interessou pelo videogame, queria desmanchar um controle, gostar de jogos. Eu não era essa criança, não era essa pessoa no ensino fundamental. Então, era um mundo que não fazia parte da minha vida. Simplesmente, assim, quando eu comparo... o que eu penso do estereótipo, né, de uma pessoa de tecnologia, eu era totalmente o contrário. Porque, né, morava numa cidade pequena, o que eu pensava de futuro era, sei lá, um concurso público, pensava em fazer, sei lá, fisioterapia, mas eu trabalhava no mercadinho, né, quando eu não estava na escola, então todo dia eu ia para o banco, então, podia trabalhar no banco, né, todo dia eu ia para o banco, eu desenrolava as coisas no banco, ia lá dentro, falava com o gerente, então, ou marketing era uma coisa que eu pensava assim também, mas nada do lado de TI por isso. Uma coisa curiosa até é que, pra vocês verem como eu era a parte, eu não criei meu primeiro e-mail, né? Uma coisa básica, né? Que...
Tu pediu pra alguém criar.
Sempre tinha alguém mais próximo da tecnologia do que eu, né? Uma amiga minha quem criou meu e-mail. Eu tinha interesse, claro, no Orkut, no MSN, ali em T, mas eu não era a pessoa que ia lá desbravar abrir um site e criar ali uma conta, né? Eu sempre tinha alguém ali que fazia isso por mim, porque tinha mais interesse do que eu. Aquilo pra mim era... Não tinha nenhuma aptidão para tal, né? Então, foi uma coisa que realmente eu nunca fui apresentada e não pensava, obviamente, né? Como carreira.
Eu tô curioso agora pra saber, tipo, em que momento tu decidiu... Eu não sei quais eram as opções de curso que existiam no IF na época, né? Mas em que momento tu decidiu, assim, não tenho tanta afinidade com isso, nem... Assim, como você falou, gosto de... navegar na internet, tudo mais, Orkut, usar as redes sociais da época. Mas em que momento, assim, tu viu, vou fazer algo relacionado à informática? Ou realmente foi, vou pro IF, como muita gente pensa, porque o ensino de lá é bom e aí vai me garantir, aí, sei lá, ou técnico no mínimo, ou já entrar na graduação?
Foi meio por aí. Do IF é uma escola ótima, excelente, e foi a oportunidade que aconteceu. Então foi a vida que me botou aí. Não foi uma decisão muito consciente, sabe? Vocês, principalmente, Candeia, né, que foi estudar em Campina Grande fora, você também que foi estudar fora, sabe que eu era de Monteiro, e em Monteiro, não, na época que eu terminei o ensino fundamental, não tinha opções de ensino superior na cidade, né? Hoje Monteiro tem um IFPB, hoje Monteiro tem um UEPB, hoje a cidade vizinha de Sumé tem um UFCG. Então, para quem mora lá, tem a oportunidade de um ensino superior, mas na minha época não tinha.
Interessante. Talvez até você tenha tomado outras decisões, né?
Não, se fosse hoje, muito provavelmente eu não estaria aqui. Muito provavelmente não estaria aqui. E aí era cultural, né, das famílias assim, que tinham um pensamento de dar educação aos filhos e que conseguia organizar um pouco financeiramente para botar um filho para estudar fora, se organizar para isso, né? E lá em casa foi de jeito. Eu tenho um irmão mais velho, quando ele terminou a oitava série, ele foi para Campina Grande. Né, aquela história do interior, vai para lá, vai morar com mais 4 amigos e vai estudar o ensino médio para ter condições de passar num vestibular, né? Porque com o ensino que a gente também tinha no interior, não se achava capaz de competir com as pessoas, né, das capitais de Campina Grande e João Pessoa. Então, vá para lá se preparar para um vestibular com aquela leve pressão, tem que passar numa faculdade pública porque tem dinheiro não para pagar a faculdade particular. Então, meu irmão já foi primeiro. E eu continuei no ensino fundamental naquela expectativa, acho que muito por vaidade ainda, né? De tipo, ah, quando terminar a oitava série, eu vou morar em Campina,
né? Qual a diferença
Campina,
de idade,
né?
Tudo, teu irmão? Diferença
um ano e meio. Ah, um ano e meio, é muito perto.
Aí ele veio pra Campina, ele veio estudar... Não tinha IF ainda na época, né?
Não,
Campina.
Ele veio estudar, estudou no CAD.
Estudou no CAD.
Entendi. E aí, quando ele foi fazer o terceiro ano, aí lá em casa apertaram um pouco as contas e disseram, vamos botar ele no Motiva, que é uma escola melhor, pra garantir essa tal faculdade pública,
eu
né?
Eu queria só, tipo, só pra o pessoal ficar ciente do que é que a gente tá falando, o CAD é um colégio privado lá de Campina
Isso.
Grande e o Motiva também é outro colégio privado lá de
Isso.
Campina Grande, só pra dar nome aos bois.
Boa. E aí, ele foi pro Motiva, nesse momento deu terminar a oitava série. Aí meu pai chegou pra mim e falou, então é paciênciazinha, porque a gente vai gastar mais agora com seu irmão, para ele conseguir passar numa universidade pública. E aí você espera esse ano. Aí meu irmão tava zero pressão, né? Ele, quando aliviar aí as contas, ano que vem a gente vê se você vai. E aí, tá bom, né? Fiquei meio chateada ali, mas tá bom, vai fazer o quê? Vamos esperar. Aí, nesse meio tempo, né, dessa mudança para ele ir para o Motiva, apareceu propaganda na televisão, né, a TV local, do IFPB.
Rapaz, como não são as coisas, não?
Está chegando o IFPB em Campina Grande.
Ah, não? Ah, sim.
As inscrições estão abertas, vai ter um ensino técnico integrado e tinha dois cursos. Era o curso técnico em manutenção e suporte informática e o curso técnico em mineração. Aí, meu pai já conhecia a fama ali do IF, né, em Recife, aqui em João Pessoa. Falou, escola técnica muito boa. Faz aí, estuda aí pra ver no que dá. Fui fazer a inscrição, né, só tinha essas duas opções. Tipo, se eu não tinha nada a ver com informática, com mineração era muito melhor, né? Era uma realidade muito mais distante, assim. Beleza, tem aqui meu Orkut, tem aqui meu e-mailzinho, tem meu MSN. Tinha um computador em casa, jogava um
Zero
The Sims de vez em quando.
Pra ser sincero, eu fico muito curioso como era a turma de mineração, assim. Quem é os pirra que escolhe mineração?
Eu acho que tem muito disso também, Rodolfo. Tem, tipo, a galera não escolher.
Ah,
né?
Sim, perfeito.
O pessoal vai pra o IF.
É verdade. Talvez tivesse até uma opção de informática, vai ser mais concorrida, eu vou
Exato.
Poder mineração,
é verdade, é
exatamente entendeu?
Isso, perfeito.
Porque a ambição de passar pro IF não era ser técnico, né? Acho que pouca gente tem a ambição de ser técnico.
Era tipo vestibular na oitava série.
Exato.
Né? Era tipo, eu vou pra um lugar que vai ter uma educação de qualidade, eu vou conseguir entrar numa faculdade mais fácil.
Altíssima,
né?
Qualidade, fazendo jabá de novo
total,
aqui pro IF, porque
total.
No fim das contas a gente até citou algumas instituições privadas lá de Campina, mas é pau a pau, gente, não tem distinção não.
Total. E aí eu começou a passar essa propaganda e tinha alguns meses antes da prova, né? Então eu me inscrevi, outra menina da minha sala também se inscreveu e a gente começou a estudar juntas. E quando não tinha prova na escola, estava estudando, pegou o edital, né, com os assuntos, e começou a estudar. E aí eu fui para Campina fazer essa prova e passei. E aí meu pai se lascou, né? Porque ele ficou, e agora o que é que nós vamos fazer?
Porque tinha um lance de bancar lá em Campina, né?
Tipo, como é que ele ia pagar dois aluguéis, né? Eu não podia morar com meu irmão, porque ele morava com outro menino, era mais barato
e
tal.
E no caso do teu irmão ainda faltava um ano para poder
entrar
na universidade, né? Tava no terceiro ano,
no terceiro ano.
Pode crer.
Aí ficou aquele clima, só que aí... Quando
tipo, pra quem não conhece a geografia da Paraíba, né? A distância de Monteiro pra Campina é o quê?
180 quilômetros.
Mais longe que a Campina de João Pessoa. É bem...
João Pessoa pra lá é 300 quilômetros.
Ah, então,
dá pra umas 3 horas de viagem.
Não tem duplicado o tempo todo, entendeu?
Não tem. Tem gente que realmente se aventura e vai todo dia, né? Tem gente em Monteiro que trabalha de dia e vai de noite. É uma batalha, mas é muito tempo, né? Não... Na estrada, perigoso.
É, quando você vai, tipo assim, quando você pensa uma vez, beleza, mas todo dia,
todo
né?
Todo dia, pesado. E aí tinha que se mudar e tinha esse custo. Só que quando eu fui fazer essa prova, uma prima minha, distante, assim, minha tia-avó, mora em Campina, a irmã da minha avó paterna, e disseram assim: minha filha vai fazer também essa prova, venham pra cá, era um domingo a prova, venham pra cá, então almoça junto e vocês esperam elas fazer a prova. Aí fui pra lá e ficou essa brincadeira. As Maísa passava e morar aqui. Eu tinha visto essa tia, sei lá, 5 vezes na minha vida. Eu adoro ela, um anjo da guarda, assim, na minha vida. E aí, era a opção que tinha, porque verba não tínhamos, né? Pra bancar um outro aluguel. E aí eu fui pra lá, passei, morei um ano na casa dela, né? E aí foi quando as coisas se acertaram. Meu irmão foi morar em Cuité, que passou em farmácia para lá. E aí eu consegui sair da casa da minha tia e ir para um apartamento com 16, né? Saí com 15 de casa, de Monteiro para ir para Campina. E começar a aprender ali a me virar, né? Morando ali de favor na casa dessa tia.
Uhum.
E assim, matuta, assim, que não sabia pegar um ônibus. Aprendi tudo lá, sabe? Assim.
Mas eu acho que você já saiu bem desenrolada, pelo que você falou. Já ia no banco, falava com o gerente.
Era, me virava.
Cuidava do
mercadinho. Fome não passava, não. Fome não passava.
Mas eu
não.
Acho que a mensagem demais é importante ela dizer assim, que ela não desenrolava as coisas para o pessoal ver, né? Que
sim,
não precisa, né, gente? O cara vai aprender.
Vai,
não,
se vira. E
tu
vira,
sentiu,
a vida ensina.
Tu sentiu a distância da família, assim? Tipo, foi uma coisa que impactou?
Sente, né?
Entendi. Nessa época tinha o WhatsApp já ou não?
Não.
Era ligação,
era,
né?
Era ligação. Tá, é.
SMS,
né? Entendi. Total.
Tá bom.
Eu acho que teve uma diferença muito grande, né? De você morar... Porque eu fui morar na casa dessa tia, eu dividia quarto com essa prima. Então,
assim,
eram pessoas que eu não tinha proximidade. Criei ali com o tempo, né? Teve uma mudança ali pra eu me moldar e estar na casa de outra pessoa, né? E até quando eu saí pra ir dividir apartamento também com uma amiga, aí outras responsabilidades, né? Na casa da minha tia eu não fazia feira, não cozinhava. Uhum. E aí outras coisas para lidar ali aos 16,
anos,
né? De tipo, pagar conta.
Mas eu fiquei curioso para saber se sua prima passou também. Ela passou? No caso, vocês duas começaram manutenção e suporte.
Só que ela fez... Ela já era formada e fez o curso subsequente, né?
Subsequente,
para quem não sabe, é para quem já tem o ensino médio, né, como se fosse um curso superior ali, uma pós, né, ele tem 2 anos de duração.
E é o
enquanto
técnico,
o integrado,
né?
São 4, isso, né? E ela fez um em mineração.
Mas.
Então era diferente porque ela tava,
uhum,
não tava no integrado, né? E aí quando eu cheguei no IF também teve um baque, porque o IF é muito diferente da escola. O IF já tem uma pegada universidade, porque, assim, os professores... Assim, a formação dos professores é mestrado, doutorado, você não tem mais aquilo dos seus livrinhos para estudar, é xerox, é uma pegada bem... Você
passa o dia todo também, alguns dias.
Passa o dia todo lá no IF, então já é apostila, já é aquela outra pegada, já tem coisas assim, já tem bolsa, já tem projeto de pesquisa, então teve um choque ali cultural diferente. E quando eu soube que eu passei, eu saí do colégio, né, que eu estudava em Monteiro, e fiquei esperando começar as aulas. E eu perdi aí uns 2 meses. Quando eu cheguei no IF, que eu vi a grade do curso, eles tinham acabado de mudar todas as grades dos IFs para o curso ser muito focado no técnico. Então, o ensino médio, eu acho até que depois mudou isso. O ensino médio, ele não era equivalente ao ensino médio das escolas na época,
uhum,
assim, porque, por exemplo, eu só paguei biologia e geografia 2 anos dos 4, né? No caso, seria 3, né? No ensino médio normal, mas
eu
no integrado
um
são 4.
Eu ainda peguei um pouco dessa época também. Hoje em dia são 3 anos só.
Pronto, era 4, e assim, aí eu paguei 4 anos de física, 4 anos de matemática, mas aí as que não eram relacionadas à informática era menos,
uhum,
então... E eram assuntos voltados todos para a informática. Assim, então, geografia, você estudar o silício, essas coisas. A história da informática em história. Então, era bem voltado para a parte técnica mesmo, assim. E aí, ali foi que eu mergulhei um pouco na área de tecnologia, né? Foi o...
Mas já deu para criar um interesse aí nessa época ou foi mais, tipo...
Não, o primeiro contato foi repulsa. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu não queria saber.
Com
que?
Com qual parte?
Isso que eu ia perguntar.
Porque assim, eu até tô com a dúvida. Já vou aproveitar, porque tipo, você tá fazendo ensino médio, então tem essas disciplinas de português e tal, mas tem essa outra parte de computação. Aí tipo,
isso,
uma coisa de manhã, outra de tarde, assim, né?
Não. O curso era de um... Tinha dias que tinha aula nos 2 turnos, mas normalmente era um turno só, né? Às vezes tinha uma aula especial, assim, de laboratório, que era em outro turno.
Certo.
Mas,
tá,
geralmente, era um turno só.
E a repulsa? Foi o quê?
Foi dessa mudança da grade, porque eu vim pra cá pra eu passar num vestibular, que eu queria outra coisa. Eu queria saúde, eu queria outra coisa.
Tá.
Aí eu fiquei, vou ficar presa aqui, porque mudou, sabe? Fiquei meio frustrada, assim, no começo.
Tipo, o objetivo não era passar, né?
O objetivo não era a parte técnica. Tipo, eu ia ter um ganho ali de aprender aquilo, mas eu não tinha interesse. Como
foi um ônus, né?
Só que aí eu já tinha perdido um tempo do colégio. E assim, teve também a questão da precariedade da escola, né? Porque não estava pronto o campus, então era um lugar assim, bem simples mesmo, onde eram as aulas. E aí eu fiquei meio retraída, assim, mas naquela persistência de EIF. Era CEFET na época, né? Não, sim, tinha nem CEFET. Mudado para EIF, era o CEFET. Então, é CEFET, é federal, alguma coisa boa vai sair daqui. E me prendia nessas coisas, assim, os professores são muito capacitados. Os que não eram de informática, mas os que eram das disciplinas base também, assim, né? Professor com mestrado, com doutorado. Então, tinha uma qualidade ali. E eu já estava ali, vamos embora.
E é interessante ver também que tu já tinha certa maturidade para ver isso também, né? Porque tem gente que está no ensino médio e realmente, assim, não consegue enxergar a oportunidade que está tendo, né? Quando entra no IEF, por exemplo.
Sim,
o pessoal olha assim,
total, poxa,
não, aqui
total.
É como se fosse uma escola qualquer, mas tem professores extremamente capacitados que realmente, como eu costumo dizer aqui, né? A conexão que você cria é um negócio que você leva para além do IEF, no fim das contas. Né?
E eu acho que meu pai teve muita influência nisso, assim, porque ele tinha essa visão. Ele não tinha paciência, né?
Legal.
O CEFET eu sei a fama do CEFET, entendeu? Então, acho que teve um pouco de instrução nisso, assim, de ser persistente. E ali, no meio do curso, o campus novo inaugurou, o presidente veio para inaugurar. E era uma coisa mágica,
mundo,
né?
Assim,
era
bonito,
né? Eram umas células, assim. Né? Hoje ainda é bonito. E aí, as salas de aula eram umas colmeiazinhas, assim, todo
que
um
massa.
Design.
Deu vontade
disso.
Você não pegou nem o começo desse, assim?
Peguei. No meio, peguei a inauguração do campus, assim. Foi bem massa. Foi bem massa.
Tu podia dizer que eu cheguei aqui ainda era todo mato, né?
Literalmente. Tinha nem mato, na verdade, né?
Tinha nem mato. Eu lembro que... eles levaram a gente uma vez nas obras, assim. Uhum. Assim que a gente chegou, quando começou as aulas, tipo, ó, vocês estão no ruim, mas é aqui que
spoiler.
Vocês vão...
Não saia não, saia não.
Vai
chegar,
estudar.
Vai dar certo.
Mas era. E depois ainda quando mudou, tipo, não tinha quadra, a aula de educação física era ali meio na terra. E...
Uhum.
Mas já era melhor porque era no campus, porque era no centro as aulas de educação física ali, né?
E é totalmente incremental. Quando eu entrei não tinha um restaurante, aí a quadra tava acabando de ser construída. Quando eu saí que a quadra foi inaugurada e o restaurante também.
Você vê como demorou. E tu terminou quando?
Terminei em 2016.
Olha aí.
Mas eu acho até interessante, assim, porque... A prioridade, de fato, é o ensino, assim,
justo.
Né? No começo, no começo de tudo, assim.
O valor que o IEF tem não é a infraestrutura, né? Apesar de ser muito boa,
muito
de
boa.
Campina Grande.
Não, total. É super importante as duas coisas também.
Sim.
Mas eu acho muito interessante porque o esforço de todo mundo de fazer isso acontecer independente da estrutura,
sim,
que tiver, né?
Total.
O professor tá lá também, ele também não deve ter infraestrutura.
Pra ele também não tava bom dar aula no calor,
exatamente,
né?
Exatamente.
Num ambiente...
E isso é uma história muito interessante também do professor chegar e contar assim pro aluno, né? Olha, a gente antes tinha uma infraestrutura precária, olha, aproveitem, olha o que a gente tem hoje, né? Então,
total.
Pessoal que se formou antes, hoje já tá no mercado de trabalho, tá numa graduação, com aquela infraestrutura, imagina o que vocês não são capazes de fazer com isso, né? Dá pro cara vender um peixe bem interessante, né?
Dá.
Total, total.
Dá. Tem imagem, né? Tem imagem do tempo das vacas magras pra provar, assim, que era realmente...
Eu acredito que essa mudança, então... pode ter ajudado um pouquinho, né? no seu paladar pela tecnologia, ou não?
Foi.
Foi antes, mas foi depois de já ter ido para o campus que hoje a gente conhece como campus.
Qual foi o impacto
IEF?
Desse campus, né? Tu ficou mais motivada, assim? Tipo, eita, gostei. Ou...
Não, fiquei, claro, empolgada, né? De estudar num lugar melhor. Mas eu acho que não foi isso que virou a chave, assim. Eu acho que... Eu tinha um pouco de aversão por aquela coisa de... Ah, informática é muito difícil, né? Esse negócio de nerd, esse negócio aí é muito difícil.
Tinha questão de quantidade de homem também, e você vê poucas mulheres e tal?
Tinha.
Você era mais... Não ligo não pra isso.
Não, assim, não tinha o peso que teve na faculdade, que era bem discrepante, né? No IEF já tinha mais mulher. Mas, assim, no começo desistiu muita gente, mulher e homem. Ficou meio equilibrado, né? Assim, então não tinha muita diferença na quantidade ali, não. Mas era mais da minha visão da tecnologia, assim. E aí eu comecei a ver que eu era capaz, né? Eu não estava perdendo as disciplinas. Eu estava conseguindo passar. Tinha as aulas técnicas e a coisa estava andando. E aí quando foi... Só que aí o curso é muito focado no técnico, né? Você vai aprender ali a formatar... computador, aprender sobre sistemas operacionais, tinha disciplina sobre rede, né, topologia de rede. Então, toda essa parte bem, bem técnica ali para a parte de manutenção e suporte. E aí, quando foi no final do... Acho que no último ano que eu estava no IF, surgiu uma parceria da UFCG com o IF, acho que era o grupo do PET lá da, da UFCG na época. Eles estavam com um projeto de testar EAD, ensino de programação EAD. Aí eles foram lá no IF, a gente está com esse projeto e a gente montou um curso de programação básica em Python. E vocês vão se inscrever, vai ter uma seleção para aqui para alguns participarem. E aí tem uns encontros aos sábados. Aí eu me inscrevi e passei nessa seleção para fazer esse curso.
Por que tu se inscreveu? Se tu nem tava...
Não, ali eu já tava. Ah, tu já ali tava. Eu já tava mais da metade.
Como possibilidade, né?
Era, já tava enxergando como possibilidade.
Dado o teu resultado no IF, né?
É.
Eu tô me dando bem com essa área aí.
É, tô me dando bem.
Tá,
não tinha nada de programação no curso.
Mas vou ver o que é isso, né?
É, foram lá oferecer, de graça. É,
tá bom.
Simbora. Estamos aqui para estudar, né? Estamos aqui para estudar.
Agarrando as oportunidades que apareciam, né?
Bora. É, eu acho que eu não tinha essa ambição assim na época. Acho que foi uma coisa... Todo mundo vai,
só
vamos.
Vai. É interessante também. Às vezes o cara conhece o caminho do cara, assim, né? Mas experimentando, né?
É aquela história que a gente fala que às vezes o cara se inscreve porque tem uma viagem, né?
Viagem de ônibus. Não, lá não tinha prêmio, não. Era só o curso.
Mas realmente, às vezes...
Às vezes a motivação é simples, né?
Exatamente. E sei lá, às vezes os meios explicam os fins, aquele negócio todo, né?
É, e era uma coisa assim, que ia ter esse encontro aos sábados na UFCG. Eu nunca tinha pisado na UFCG, então eu ia conhecer o campus. Já era um lugar que eu queria estudar quando terminasse ali, né? Eu sabia que eu não ia parar no técnico ali, né? A intenção ainda era ter um curso superior. Aí eu me inscrevi e passei, e ali foi o primeiro contato com programação. E aí era Python, né? Python é mais amigável.
Python é show.
Achei um pouco divertido começar a programar, né? Não teve uma paixão ali a primeiro momento. Mas teve um primeiro contato que ficou... não é tão ruim, não, isso aqui, não. Acho que... Achei interessante. E aí, quando chegou no finalzinho do curso, não vou dizer que estava total decidida, porque a gente novo, a gente não sabe o que quer, né?
Ninguém... No final do IF, tu tá dizendo, certo.
No último ano, você no IF tem que estagiar no final, né? Para você receber o seu diploma. Então, os últimos 6 meses do IF foram muito intensos, assim, porque eu ia pro IF de manhã, aí eu ia pro estágio de tarde, e aí de noite eu ia pro cursinho, porque eu ainda estava com essa... O IF não me preparou para o vestibular. Perdi essas disciplinas. Não sei essas coisas de biologia e genética. Eu nunca estudei. Vai cair. Não vai dar bom, não. E aí, foi bem pesado esses últimos 6 meses. E eu estava muito, assim, no racional, sabe? Ah, eu já fiz tudo isso até aqui. Eu paguei essas disciplinas técnicas bem aqui. Faz sentido eu seguir para a computação. Eu acho que não vai dar bom eu ir tentar... saúde agora. Foi uma decisão assim, meio fria, sabe? E aí, quando eu pensava, acho que muito parecido com Marcela, que comentou aqui também, quando eu pensava, ah, mas se não for isso, vai ser o quê? Que outra coisa é? Eu tinha muita certeza das coisas que eu não queria, né? Eu não queria odonto, eu não queria direito. Computação não tinha aquela versão, mas não tinha outra coisa que eu queria muito. E aí acabou que no vestibular eu botei nas 3 universidades computação, né? Na UFCG, na UFPB e na UEPB.
Em casa era de boa, teus pais nunca te disseram, não, minha filha, computação não era certo, não.
Não, porque computação tem essa fama de dinheiro, né? Vai dar dinheiro, esse negócio aí é bom.
Já tinha nessa época. Lá em Passo não tinha chegado ainda, não, na minha época.
Já tinha uma famosinha, o curso de computação já tinha uma famosinha na UFCG.
Que bom.
Então, eles super apoiavam, assim, super apoiavam.
Agora eu fiquei curioso, tu disse que tu tava estagiando, né? É o que esse estágio aí que tu fazia?
Então, era um estágio como técnico em informática. Aí eu consegui um estágio na loja da TIM do shopping.
Eita, que massa.
Aí eu cuidava dos computadores da loja da TIM do shopping, assim, formatava quando precisava. Eles tinham um sistema lá de vendas, então dava pau, eu ia, resolvia. Eles tinham uma essa loja da TIM era do Grupo Rio do Peixe. E aí tinha uma sede de TI dentro do Grupo Rio do Peixe. E aí tinha lá um gerente de TI, tinha outras pessoas formadas em computação, que eles tinham sistemas internos ali. E aí alguns eu dava suporte na loja, né? Eu era a ponto para conversar com eles quando algo dava errado ali. Mas era bem técnico informática mesmo, assim, de formatar máquina, preparar uma sala para uma apresentação.
4 horas por dia.
É. Queimar uma fonte, assim. Queimei na primeira semana.
Eita, eita. Fica preocupada aí também.
Muito, muito preocupada. Muito. Mas aí acontece. É. Foi uma época intensa, mas foi bom. Foi bom estar no meio, assim, do mercado de trabalho experimentando uma coisinha,
sim,
né? Porque ali eu vi pessoas que saíram do outro lado.
Era. Tipo assim, terminando. Depois de terminar...
Era, terminando. Os últimos 6 meses do IEF.
Eu acho massa porque talvez esse seja esse momento que o cara... Não é isso que eu quero mesmo, né? Porque o cara vai começar a tentar aplicar aquilo que você estudou.
Mas eu não fui aluno do IEF, mas escutando vocês falar, assim, realmente fico com inveja, de certa inveja branca. Porque, de fato, me parece uma opção...
É muito interessante, pô.
Muito.
Assim, vários caminhos que você tem pra poder sentir um pouquinho do que é...
Do gostinho já do que é trabalhar com aquilo, né?
Muito. E também, você vê quem saiu do outro lado, né?
Exato.
Ver quem saiu do outro lado.
Eu também estagiei já com software, tá ligado? Porque eu fiz informática, mas era informática software mesmo. O demais era mais voltado a hardware, né?
Não.
Depois se criou.
Um monte de coisa, porque não só isso, como eu tô percebendo também, por exemplo, o que Marisa falou de o ambiente parecer mais com a universidade. Também, quando eu entrei na universidade, eu saí de escola particular pra entrar na universidade. Foi, pra mim, foi um choque danado.
Aí é que
eu já tava mais velho, entendeu? Já tava muito mais tempo acostumado. Vocês já foram introduzidos de uma forma mais soft,
eu
né?
Eu fui devagar, né? Eu saí de casa cedo, tive o choque do IF, depois o da UFCG. Você não, você saiu de Patos pra Campinas.
De Patos pra Campinas.
Né? Eu de saí de
mato
casa.
Direto pra universidade. Exatamente. Então, eu fiquei matuto mais tempo que você, entendeu?
A gente, tipo, aqui, o que eu escuto aqui é só maravilha do IF. Tipo, a gente muito faz bem. Muita propaganda do IF.
Sampaio falou muito bem.
Ah, não é porque não tem como, gente. Se
não
o cara,
tem como,
se o cara viveu, é.
Eu
muito
tenho vontade,
bom.
Se eu fosse no passado.
É, de voltar e fazer IF, né?
Não, o cara tem
quem
um guri.
Sabe, não faço IF, né? Daqui pro resto
é,
tem um
sabe?
Guri já sabe aí, né?
E tinha aulas assim no Senai. Eu lembro da gente fazer plaquinha, soldar. Então, tinha várias coisas assim que a escola não consegue, consegue passar.
E eu quero ficar muito puto quando a galera tá com o ensino público, né?
Uhum.
Porque. Cara.
Outra coisa que eu fico triste também é que existe, eu não sei se existe ainda, provavelmente existe, mas quando eu tava pra sair do IF, existia um movimento já do pessoal tentar matar o técnico, deixar só o ensino médio, justamente por conta desse pensamento de que o pessoal geralmente tá vindo pra cá, não é pra trabalhar quando sair daqui, não é pra virar um técnico e exercer essa profissão.
Uhum.
É pra usar esse ensino e entrar numa graduação, entrar na universidade, tá ligado? E aí, por conta disso, existia um movimento do pessoal tentar ir fazendo com que o técnico definhasse.
É, a fanfic, né, que eu não sei se é séria, na época, quando eu entrei aqui, teve essa mudança da grade curricular, que era o ensino médio normal mais o técnico, e o meu ficou mais técnico.
Uhum.
Era isso, era que o país tinha uma necessidade, né, de suprir esses espaços, essas vagas ali de técnico, e o IF não estava fazendo isso, porque as pessoas estavam terminando e fazendo medicina, direito...
Uhum.
Engenharia de outra coisa, uhum. assim. Então, tinha isso. Eu não sei o quanto isso é verdade, sabe? Mas acho que tem um pouco desse cheiro, esse movimento de querer diminuir, focar um pouco mais ali no ensino médio.
E até conseguiram, né? Em certo ponto. Porque agora são 3 anos para tentar adequar mais a realidade do pessoal que realmente tem esse intuito, né?
Uhum.
Mas eu não sei. Assim, acho que o Marcelo tocou nesse ponto também, quando a gente tava conversando, de federalizar o ensino. Que a educação é um negócio tão importante para o país desenvolver que eu acho que, tipo, de fato, deveria ser tudo na mão do governo federal, tá ligado? Tipo, ensino fundamental, médio, tudo deveria ser federal. Obviamente, né? Que tem todo um custo operacional, dificuldade do cara fazer isso. Mas aí você meio que tira a essência do propósito inicial do negócio, né? Que era formar a galera para para ter uma educação técnica.
Tem coisas boas dessa história toda, né?
É.
Eu acho que falta meio direcionar e colocar os recursos no lugar certo, talvez, né?
Isso.
É. Tipo, pra mim foi uma sacada massa dessa história que ela contou agora, porque, tipo, sem estrutura nenhuma, só com professor e aluno, e, tipo, alugou um espaço qualquer, foi suficiente pra transformar a vida de uma galera, né?
Tinha muita gente, assim, com situação financeira muito precária, assim, na minha turma, né? Então, gente que não ia conseguir ter aquele ensino por outro caminho, assim, sabe? Então, mudou a vida de muita gente.
E alguém podia ter o pensamento...
De muita gente.
Que absurdo oferecer isso sem estrutura nenhuma. Não, tipo... É isso que tá faltando, assim, para muita gente. É só uma oportunidade mínima dessa de ter uma aula com um professor bom. Tipo, isso já...
E não impediu, tipo, que as pessoas que não quiseram seguir na área fossem para outras áreas, né? Tem pessoas da minha sala que são de direito, tem pessoas da minha turma do IF, né? Que são dentistas, então... As pessoas foram para outras formações ali e acredito que não foram tão prejudicadas para passar no processo seletivo do vestibular, né? Eu falo assim do meu medo porque era meu sentimento ali na época, né? Acho que eu não vou conseguir. Tinha um pouco essa pressão para passar ali na escola pública. E aí foi quando consegui ir para esse cursinho de noite. Mas não pecava o ensino do IF, né? Assim, pelo contrário, acho que é uma formação até sobre caráter, sobre pessoas, pela história dos professores, pela formação dos professores, por como o conteúdo é passado. Então, é muito bacana mesmo.
Nossa, tu tirou as palavras da minha boca. É formação de ser humano mesmo.
É.
Isso a gente leva para a vida mesmo. Deu até vontade de chorar. Lagrimazinha. Mas e aí,
a gente tava no vestibular, que isso. Ela fez para 3 universidades.
O que aconteceu depois disso?
Foi. Aí fiz, né, os vestibulares, passei na UEPB e passei na UFCG. O resultado da UFCG saiu depois, então eu cheguei a me matricular na UEPB, mas eu queria a UFCG.
Era licenciatura na época?
Era licenciatura. Mas era o que tinha passado, vamos segurar aqui, né?
A UEPB era licenciatura.
Acredito que até hoje ainda seja, não tenho certeza. Mas até um momento desse só tinha licenciatura, ciência da computação, licenciatura.
É, aí foi o que o resultado saiu primeiro, e aí vamos agarrar aqui, né? Saiu aqui, já vamos matricular, o UFCG demorou mais um pouquinho para sair. E aí quando saiu eu passei também, eu queria ir para a UFCG, né? Pela fama da UFCG, pelo curso que eu tinha feito lá de programação. Aí... Partiu o UFCG.
Era vestibular tradicional?
Não, era ENEM já.
Era ENEM. Era o primeiro ENEM, né?
Acho que foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros.
Tinha 2011, que ir lá no site da UFCG, né? 2011. Botar a nota.
Era. Foi um dos era uma bagunça. Acho que foi o primeiro, verdade. Porque a UFPB ainda era vestibular normal. A UFPB demorou, né? Pra mudar. Ainda era o...
Que ano era isso?
2011.
Eita, então já tô vendo que tu pegou logo no início ali da graduação uma greve, não foi?
Peguei duas, né? Na graduação peguei duas. Peguei duas.
Aí beleza, entrou na UFCG, mil maravilhas quando entrou assim na...
Entrei com uma amiga que terminou o IF comigo, Jéssica Rinaldi. Estudou comigo. Era essa turma do IF os 4 anos e a gente ficou colada até o final da graduação.
Foi mesmo que arrastado.
Então foi... Foi bom por esse lado chegar com uma parceira já, né? Então o ambiente não era hostil.
Vocês moravam juntas antes?
Não. Não, porque ela morava em Topina com a família, né? Pai, mãe, tudo.
A Jéssica.
Eu morei com muita gente, mas nunca com ninguém de tecnologia, assim. Por mulheres, né? Muitas mulheres, sim. E aí sempre era. Ah, odonto, farmácia, sim, médica, enfermagem, né?
E elas estranhavam assim, hoje tu é de computação ou não?
Todo mundo estranha. Volta pro São João lá na sua cidade, tem alguém de fora, chamou pra dançar, tu faz o quê? Já estranha, né? Computação. Porque as pessoas têm uma ideia diferente, né? Tem um estereótipo muito claro de quem...
A gente sempre fala disso aqui,
computação,
né?
Computação, assim.
Demais.
Então, passei muito, muito por isso, assim, por esse choque. Eu achei computação, tu faz computação.
Mas isso que é peso, né? Imagina aí, tu chega lá em Monteiro, aí tem essa mesma imagem. Não tinha ninguém que tinha feito computação ainda, né? Eu vou imaginar essa situação.
Não tinha.
Aí, as meninas não têm nem ideia, né? De que seria uma possibilidade. Aí tu agora, chegando lá em Monteiro, e a galera dizendo, filha de fulano lá, faz computação, fez computação, hoje trabalha com isso, já... Já criou expectativa.
Pode ter certeza, aqui tem mesmo essas conversas.
Pode ter certeza.
Não, tem no próprio grupo com minhas amigas, assim, de tipo, a gente escolheu o curso errado, pô. Escolheu o curso errado, a gente devia ter feito a computação. Que jeito, é complicado demais, não sei o quê. Eu sempre tenho essas piadas, assim. Mas eu acho que é muito do ambiente onde a gente veio, assim. Não, é muito improvável, na minha época, uma menina vir fazer computação. A não ser que... sei lá, os pais já tivessem um incentivo, a pessoa gostasse muito, né, dessa parte assim da área tecnológica. Mas eu acho que a vivência ali naquela cidade, aquela realidade, não... Tipo, se para pessoas daqui, né, que vocês conversam e veem, já não era uma possibilidade para meninas, imagine para o interior, assim, né? Então, eu não tinha referência nenhuma próxima, assim, nem na família, nem fora de fulano que fez isso. E nem incentivo também por ser mulher, né? As pessoas pensam em outras carreiras ali para você. Então, era muito improvável vir para um curso de computação ou de alguma engenharia, assim, mais masculinizada, né? Que na época era muito mais, né?
Bom, aí você entrou em 2011-1, no caso.
Foi, 11-1.
E começou, como é que foi? Começou, tipo, já teve alguma greve ou não? Começou fevereiro, assim?
Não, começou direitinho.
Normal.
Foi, começou bonitinho. Acho que
2012 a greve foi aí.
Foi. Teve em 2012 e teve um em 2013 ali pra 2014, eu acho. Então, mas começou direitinho.
E o começo foi algum choque? Eu, tipo, já sei Python.
Foi. Teve um pouco de choque, porque eu cheguei com essa amiga. Aí tem aquele choque, né? Entre 90, tinha 4 ou 5 mulheres. Ah, muito nossa. Pouquinho daquele choque no IF, não tinha essa diferença ali tanta. E tinha muita gente que... Assim, muitos homens que já manjavam tudo, que chegaram, sabe? Desprezando a semana do férias, já, essa palestra balela que vai ter aí. É, na minha turma, assim, ainda teve isso. Na minha turma tinha um menino que competia, né, de informática, famosíssimo na Paraíba, Felipe Abela.
Eita, a turma de Abela.
É, ele era da minha turma. E aí...
Era o quê? É maratona de computação?
Maratona de computação.
Esse cabo é lenda, de verdade.
Ele é famoso.
Ele é o primeiro brasileiro a conquistar a medalha de ouro na IOIPO, que é a International Olympiads in Informatics, tá ligado? E ele ficou atrás, empatado, praticamente empatado, do cara que é lenda no mundo, assim, tá ligado? Que é o Tourist. Não sei se você já ouviu falar no Tourist. Que é um bielorrusso lá, que o cara é top do top. Entendeu?
Então, assim, primeiro dia, os professores já conheciam essa figura, né? Já era alguém que a gente... Eita, a pessoa já tinha várias medalhas ali. Ele super humilde, uma pessoa super gente boa, mas... Assim, comprovou o estereótipo que eu tinha na minha cabeça, né? Muitos homens, já que já tem um outro que já programa. Eu fiz aquele cursinho ali, mas não me garanto aqui, não. A conversa tá mais elevada aqui. Então, teve esse choque, sim. E das disciplinas também. As disciplinas mais técnicas, assim. Eu lembro de nos primeiros períodos, assim, pelo menos até a metade do curso. Todo final de período eu queria desistir. Tipo, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Fui pra sala de professor conversar, lembro de ir na sala do professor Jorge, pagando na primeira notona, assim, baixa, né? Ir lá conversar e dizer, não, mas tinha paciência. Isso aí não quer dizer nada, né? No próximo semestre vão ter as disciplinas interessantes tal e tal. E aí eu fui ficando, acho que também muito dedicada e, assim, responsável. Eu tinha um peso ali de, tipo, tem pessoas bancando para eu morar aqui, para eu estudar. Eu não tinha obrigação de trabalhar. Eu fui para Campina Grande para estudar, então era a minha única obrigação ali era estudar. Então eu tinha muito isso, assim, de responsabilidade nas disciplinas, então... Eu nunca perdi uma disciplina no curso, por mais difícil assim que achasse. Fiz uma final lá de Física 3, mas era aquele desespero sempre, todo final do período, estudar, e virava noite. E sempre fui de estudar com pessoas, assim, como falei, para estudar para o IEF foi com uma amiga, né? Jéssica também vivia lá em casa, assim, porque ela tinha muitos irmãos, era ruim para ela estudar em casa. Então, ela ia para o apartamento que eu morava e a gente estudava junto ali. Então, eu acho que... Eu me dediquei, né, ali para não levar pau, porque acho que se tivesse levado o pau com eu já não querendo, eu ia dizer, não dá para mim mesmo não, isso aqui não. Mas como eu conseguia ir levando, e ali quando cheguei no terceiro período, eu me inscrevi pro PET, né, que é o Programa de Educação Tutorial, e era a professora Joseana, a tutora, que já era alguém que, pronto, no primeiro período...
Era, de certa forma, uma figura feminina, né?
Uma figura na universidade inteira, porque Joseana, assim, além de ser uma professora... Além de ser a professora mulher que tinha no primeiro período, que acho que era a única, Ela era a que você andava na UFCG e tava o nome dela em toda a placa do laboratório. Joseana Fechini, Joseana Fechini.
Fechinha.
Fechini.
Fechini.
É, e ela, é, assim, inspiração. Acho que pra todas as meninas, assim. Eu acho que era um pouco do que me prendia também. Eu dizia, eu não gosto de programação, mas eu posso ser professora, igual a Joseana, né? Vou ficar aqui, vou fazer um mestrado.
Ela dava aula de quê?
Ela dava aula de introdução à computação.
Ah, tá. Que massa.
E depois ela deu de OAC, né, que é a Organização da Arquitetura de Computadores. Então, eu paguei essas duas disciplinas com ela. E ela era tutora do PET nessa época, né, que é o professor que é responsável ali pelos alunos. E o PET é um programa de pesquisa, ensino e extensão. Então, tem atividades desses três mundos. E tem pessoas de vários períodos do curso. Então, era o PET Computação, mas tinha gente que estava no último período, tinha gente no terceiro. Então, entrar no PET me deu esse conforto de estar com pessoas próximas que estavam ali mais na frente no curso, né? Para você pegar uma dica, para você estar próximo. Aí me envolvi já com um projeto de pesquisa. Aí eu já ia para essas feiras que tinha de computação nas escolas.
É difícil entrar nesse PET aí? Tipo, tem uma concorrência, assim, uma vaga limitada, né?
Tem vagas limitadas, porque tem bolsa, né?
Sim.
Então, tem vaga limitada.
Aí, é por nota, como é que funciona?
Não, tinha um processo, tinha entrevista, tinha prova, então, tinha dinâmica.
Igual os demais projetos. Inclusive, assim, se a pessoa quiser trabalhar como voluntário, pode também, né?
Pode mas também. Às vezes abria vaga bolsa, de voluntário, né? Mas também limitadas. Às vezes era assim, duas bolsistas e um voluntário.
Foi um alívio, assim, quando, pô, tô com a bolsa agora, né? Pelo menos.
Foi.
Entendi.
Foi.
Porque eu ia perguntar também se em algum momento nesse tempo aí você meio que considerou sair, sei lá, ou não. Em nenhum momento você...
Considerei no começo, sério. Essa conversa lá na sala do professor Jorge foi considerando sair. Mas eu não cheguei no ponto de dizer em casa,
é,
sabe?
Tipo...
Não cheguei no ponto de...
Fora você mesmo pensar, assim,
chegar... É, não. Tá. Só ficou nesse nível de, tipo...
Isso que é interessante, não. Né, Maísa? Tipo, é a segunda vez que tu fala que uma pessoa, assim, te deu todo um apoio de, não, tenha paciência, pra gente ver como é importante, né? Existir alguém que, primeiro você falou que foi seu pai na época do IF.
Total.
Não, tenha paciência, a gente já conhece como é que é. Depois Jorge deu todo esse carinho, né? Porque, querendo ou não, isso é um carinho com o aluno.
Thaís, quando tava aqui, que ela é professora da UFB, ela falou que realmente, muitas vezes, ela precisa conversar e entender a realidade da pessoa, né? Às vezes até, tipo, às vezes não tem nem o que fazer. A pessoa tem que sair porque, sei lá... Tem que sustentar a casa, tem que trabalhar e tem que sair.
É, ela, não tem o que fazer, né?
Aí ela até fala com tristeza, né? Que ela fala, tem gente que realmente sai do curso porque é o jeito. Mas assim, o máximo que eles conseguem aconselhar os alunos...
Por isso que eu acho que isso talvez seja uma mensagem interessante da gente passar pro pessoal, que é tipo, ser o máximo transparente possível com os professores para que eles possam, né, ter os meios ali para ajudar. Total. Então, dependendo da realidade que você tem, um professor pode ver ali que você tem uma aptidão para trabalhar já com aquela coisa, ele vai e tenta te colocar num projeto para pegar experiência, talvez não com bolsa, mas depois se você consiga pegar uma bolsa ou coisa do tipo.
E eu acho uma coisa assim, começou a aparecer alguma dificuldade na universidade, não se isole, aperrei, entendeu? Vá atrás do professor, vá atrás do monitor, vá atrás de outra pessoa que sabe. Eu acho que isso não me fazia deixar ficar parada, né? Encontrava um bloqueio, mas eu ia atrás de alguém que sabia e aí ia desenrolando ali, porque acho que quando você se isola, as coisas vão ficando mais difíceis, né? E aí, as pessoas de computação, apesar de ser um curso assim majoritariamente masculino, era muito sadia o ambiente que eu estudava. Então, as pessoas se ajudavam, as pessoas trocavam muito sobre as disciplinas. Acho que o curso de computação tinha muito isso, né? Das pessoas dos períodos que estavam na frente passar para você ali como era uma disciplina. Então, tinha muito essa troca. As pessoas realmente se uniam ali para passar os perrengues das disciplinas e dava certo, né?
É verdade, se você for parar para pensar, não é um curso tão competitivo, assim, no sentido...
Não.
Nem porque quando você termina, você trabalha em equipe.
É,
né?
Acho que as pessoas se ajudam muito e eu tive, assim, sorte também de ter aliados no começo do curso até o fim, assim. Porque eu entrei com Jéssica, aí a gente fez amizade com o Iago, que veio aqui, com o Tiaraju, e a gente começou e terminou junto, então... Trabalho em grupo, era nós quatro.
Isso é outra dica valiosíssima, né? Mas,
porque às vezes você se ferra porque você tá num grupo que as outras pessoas não estão comprometidas como você tá, né? E eu tava perto de pessoas que estavam comprometidas como eu, assim, pra terminar, né? Tiaraju veio da Bahia pra estudar na UFCG, então...
Um abraço pra Tiaraju.
Valeu. Então eram pessoas que assim, fique perto de pessoas que estão com o mesmo propósito que você, né? E serve pro trabalho, e serve pra vida, né? Então, a gente tava tudo nesse nicho ali de responsabilidade, e acho que as turmas em si, culturalmente também, se ajudavam muito, assim, eu não tinha vergonha de pedir ajuda, não.
Isso é super importante. Assim, nem todo mundo vai conseguir ser igual a você, mas eu sei que você é uma pessoa muito desenrolada, assim, mas eu gosto de ter pessoas escutando, mas tá dizendo que provavelmente aquela pessoa que é mais introspectiva vai entender, vai, sei lá, dar um passinho a mais pra pedir ajuda, porque eu acho que isso é super importante mesmo.
É, eu não conseguiria sozinha. E eu tinha muito isso em mim, assim, de... Acho que muito de onde eu vim, eu me achava muito diferente das pessoas que estavam fazendo o curso. Então, eu sempre tinha esse sentimento de não pertencer àquele lugar, assim. Aí, eu sempre que achava que eu tinha que correr atrás mais do que os outros, assim, porque eu achava que todo mundo tava 3 passos na minha frente, sabe?
Então, você acha que você viveu um curso muito ansioso, então?
Muito, muito. Tinha que ter feito terapia.
Mas em que momento que isso mudou? Tipo, que
eu tava na dúvida se o PET teve um impacto.
Isso. No PET tu ainda tinha esse sentimento enquanto tu tava lá no
programa? Tinha, mas eu acho que eu me comprometi com a universidade a partir ali do PET, no sentido de eu consegui uma bolsa no terceiro período. Isso pra mim era muito louco, porque eu trocava com outras pessoas da minha cidade que vinham de Monteiro para estudar em Campina de outros cursos, né? Eu tinha amigos também que quando terminaram foram fazer faculdade em Campina Grande. Ninguém tinha bolsa. Ninguém. E o curso, falava, né? O curso não tinha possibilidade de lhe dar uma bolsa. Não tinha um projeto. Era uma coisa muito rara nos outros cursos, assim. Quem fazia direito, a minha amiga que fazia enfermagem, a outra que fazia... Tipo, não tinha oportunidade. Então, computação começou a brilhar o olho nesse sentido no terceiro período. Tá, fiz. Eu fiz um primeiro processo pro PET no segundo período. Não passei. Aí tentei de novo. Aí passei no terceiro período. Aí, isso de começar a ganhar uma bolsa, eu fiquei, gente, esse curso é diferente, né? Você... Estou aqui no comecinho, já consegui uma bolsa. Eu já tinha outras responsabilidades, porque você tem que estudar para as disciplinas, e tinha uma hora no PET também, né? Era 20 horas semanais ela também de dedicação. Então, escrevi um jornalzinho, que tinha o jornal do PET, tinha essas ações para fora da universidade. Isso foi me conquistando ali. Tinha essa professora que eu admirava muito, e eu pensava nessa carreira acadêmica, então eu entrei num projeto de pesquisa. E aí isso foi me atraindo, e eu acho que no decorrer do curso foi aumentando essa valoração, assim, né? Porque eu saí do PET, aí fui para Sem Fronteiras, gente, quem ia imaginar, né? Ir pra
Espanha, né?
E aí voltei, aí fui pro EPOL, aí era uma outra bolsa maior. Ninguém ganhava essa bolsa do meu meio, assim. Para meus pais já era muito dinheiro, uma bolsa de R$1.000 na faculdade, tipo, isso...
A impressão que dá é que Maísa nunca confiava nela. É só depois que ela fazia, dizia, oxe, eu tô aqui.
Eu consegui. Sempre essa sensação.
Consegui.
Até chegar na Vetex também. Sempre eu tenho esse sentimento, assim. É uma coisa que não resolvi até hoje. Mas eu vou com medo, sabe? Eu vou com medo e as coisas acontecem.
Faz parte, né, mãe?
Faz parte.
Já tá incrustrado, né? Talvez tenha até ajudado bastante, na verdade.
Eu comecei a perceber que esse sentimento de medo e essa borboleta no estômago ali de não vai dar certo, é que vai vir uma coisa boa, né?
Depois que tudo passou,
né?
É que
tem algo bom ali.
Passou a universidade, já passou perto, viajando, não sei o que, agora você aprendeu.
Mas acho que sempre quando entra numa seleção, assim, de uma coisa, ou que eu tenho um desafio maior, eu fico nessa, eu não consigo. Eu não consigo, até conseguir e dizer, eu consigo. eu consigo, acho que...
É quando a pessoa tá saindo daquela área que ela controla, né? Que ela domina. Saiu da extremidade ali, aí, pô, se sente inseguro. Aí, quando vê, tá dominando também. Aí vira nova área de segurança ali, né?
Total.
Total.
Dá pra perceber que realmente você não ficou presa por estar confortável em algum lugar, né? Isso é legal.
Eu acho que eu nunca tive confortável.
Essa zona de conforto não existe.
Acho que nunca tive confortável, mas acho que estar no curso de computação me deu tanta coisa boa, entendeu? Que isso era um detalhe, sabe? Da profissão, assim. Eu sempre fui desafiada, né? Pelo curso, por essas barreiras que apareceram, porque Fiz o PET, aí começou esse negócio Ciências Sem Fronteiras, né? Vamos se inscrever. E eu tava, eu não vou me inscrever, não, quando vou passar nisso, não. Não vou passar nisso, não. Sempre tinha alguém pra dizer, bora, bora. Essa pessoa foi Iago, por Ciências Sem Fronteiras.
Eita.
Bora, me aperreou. Tá bom, bora. Não se inscrever, não tem nada, não. A pessoa se inscreve, se não rolar. Mas pra mim já era, não vou nem tentar, sabe? E aí me inscrevi, a gente preencheu tudo igualzinho pra ir pro mesmo lugar, porque a gente tinha entrado no mesmo período, né, na faculdade, tava tudo igualzinho, tava os dois no PET e tal. Preencheu tudo igualzinho pra ver se ia pro mesmo lugar, né? Passou, os dois passaram pra ir pra Espanha, mas ele foi pra Málaga e eu passei, assim, pra um lugar muito remoto, assim, passei pra Ilhas Canárias, um arquipélago de 7 ilhas. Caramba. Na costa da África, que eu fiquei... Oi? Quando saiu, assim, teve... Pronto, não passamos pro mesmo lugar, já deu ruim. E aí, quando olhei onde era, né, porque apareceu lá, né, Las Palmas de Gran Canaria. Aí, eu não sabia onde era, né, é na Espanha, mas vamos olhar aqui. Aí, abri o mapa, era assim, África, e aí tinha uns pontinhos bem pequenininhos, assim, perto da África, que pertencia a Espanha, né? E aí eu fiquei, e vai ter curso de computação aí?
Quando tu vê a aula em cima do lojão. Com 4 salas lá.
Aí mais uma vez, né? Se eu vou sozinha, né? Como é que vai ser isso? E meu pai, você não vai não. Porque ficou naquela, se inscreveu.
Mostrou no mapa, ele não viu. Disse, não tem esse negócio aqui não. Isso é conversa. É
golpe, social, é disse pra tu se inscrever pensando que tu não ia passar não. Mas agora não vai não. E ficou, e eu vou. Aí fiquei sem querer ir também, pensando que não ia ser bom. Aí conversei com professores da universidade, conversei com Joseana. A Joseana conhecia, não sei quem lá. Que
conheço demais.
Não sei, teve alguma coisa assim, de uma conexão que ela conhecia a universidade. Aí, vamos embora. Vamos embora para Las Palmas. Aí, chegou lá, nessa época, a Seleção de Ciências Sem Fronteiras não tinha prova de língua, né, para espanhol. Depois que eles começaram a botar. E você chegava... E aí, eu não sabia espanhol, né? Obviamente, não sabia. E... Eu não sei se era antes, o povo ia, passava 6 meses fazendo o curso de línguas e os outros 6 meses ia para a faculdade. Só que aí teve uma galera que fazia os 6 meses de língua, tinha a prova de proficiência, não passava e tinha que voltar para casa e o governo só gastou dinheiro com essa pessoa, né? Aí eles disseram, vai para a faculdade direto.
Direto.
Diretão. E vai fazer junto.
Portunhol.
Vai fazer junto as aulas de espanhol. Então eu fui sem falar um ai... E já era para chegar lá e se matricular para a universidade, para as disciplinas. E uma delas era o espanhol. Era para fazer junto ali, né? Mas aí, naquela, né? Portunhol, todo mundo sabe, né? Vai dar certo.
E tu não tinha nenhum colega, né? Era tu sozinha lá.
Só. Eita. Só e Deus. Vamos embora. Aí, quando saiu o resultado, era como assim... criava um grupo no Facebook das pessoas que passaram para aquela cidade. Então, antes de eu ir... Eu já vi as 17 pessoas que passaram para Las Palmas de Gran Canaria.
Do Brasil, né?
Sim. Aí de computação só tinha eu e outro rapaz. Fui morar com uma menina que ia pro lugar perfeito, porque ela fazia ciências biológicas e ela ia fazer oceanografia. Então, ia pra uma ilha, né? Era engraçado que ela tinha um monte de aula em navio, aí nadava com as tartarugas, não sei o quê. E eu lá nos computadores, né? Era praticamente isso. Aí, antes de ir, claro, né, já tinha tido várias conversas, já tinha combinado com ela, eu morei com ela, né, tinha combinado de dividir apartamento e tal, e fui. Aí, chegando lá, né, sem o espanhol, as disciplinas que eu escolhi foi, eu fui assistir várias aulas e saí escolhendo a que eu entendia o professor, não era pela disciplina que eu queria, era a que o professor falava mais devagar, né, que dava para eu entender alguma coisa. E aí acabou que foi bom essa minha linha de seleção. Os professores de computação, né, alguns são meio ignorantes, né, fora também tem isso. E fala mais rápido e as aulas são mais ali agoniadas. E aqui tem uma grade muito boa de computação. Então eu acabei lá enveredando pelas disciplinas mais voltadas assim para gestão, empreendedorismo. Era uma área que eu sempre tinha interesse, né? Desde antes, ali com essa parte de marketing e administração. Lá tinha uma frente assim. E era um professor mais tranquilo, que falava mais devagar. Aí eu fiquei, quando eu tiver mais ok com o espanhol, aí eu boto as disciplinas técnicas no próximo. Só que lá, nem todas as disciplinas são ofertadas nos dois semestres. Então, assim, se no primeiro tinha programação 1, alguma coisa nas idades 1, aí no segundo semestre só tinha 2, não tinha 1 de novo. Aí eu acabei continuando na mesma trilha que eu estava, o que foi bom, e fazendo o curso de espanhol junto. Então, tanto que quando eu voltei, eu quase não aproveitei nenhuma disciplina. Só tinha uma de empreendedorismo na grade da UFCG, assim, que deu para tirar, porque eu fiz disciplinas que não tinha aqui, né? Menos técnicas, assim. E aí isso foi bom para a minha formação também, por esse outro lado que eu queria, né? Que até aí eu não gostava de programação, não. Não tinha ainda essa afeição. Eu ainda pensava muito nisso de continuar num mestrado, continuar num projeto de pesquisa e virar professora, sei lá, fazer algum concurso público. Eu não queria ser desenvolvedora. Isso para mim já estava claro, mas eu sabia que tinha que passar por tudo aquilo para terminar o curso, né? Aí, quando eu voltei do Ciências Sem Fronteiras, já era ali o último ano do curso. Aí eu já tinha PET, já tinha projeto de pesquisa, já tinha vivido um intercâmbio e o curso estava acabando. Eu lembro que eu ainda voltei para o PET, fiquei, sei lá, uns 6 meses no PET, nesse do conforto, é um lugar que eu já conheço, sim, é um projeto que eu já sei, vai dar certo. E aí, quando foi chegando no finalzinho do curso, eu comecei a cair nesse tipo, eu preciso ir para uma experiência de programação, né? Eu não gosto, mas eu nunca me validei quanto a isso, né? E aí tava mó galera da minha turma nesse projeto do EPOL, né? Que Candeia fez parte e André citou aqui, que era um projeto da Polícia Federal lá na UFCG. E ficou, vai, te inscreve, pô, tá todo mundo aqui. Tinha muita gente do meu curso, tipo, são uns 6 pessoas, né?
Jéssica já tinha entrado ou já? Vocês fizeram junto?
Não, ela já tinha entrado.
Quem tinha entrado?
Jéssica, não, essa amiga, essa amiga desde o começo do curso.
Não, já ouvi falar do Jéssica.
Já tinha entrado. E aí, onde é que eu tava? Sim, aí ficou essa conversa, vem fazer, tá com vaga aberta, não sei o quê, aí mais aquela coisa, não vou passar, e tem muita gente assistindo, porque era muita gente do meu período, vendo que eu ia participar do processo seletivo, né, que tava lá. Mas aí, vai ser essa oportunidade, o curso tá acabando, eu preciso viver isso, né, e aí me inscrevi, fiz a seleção, passei na seleção, aí passei, eu consigo, passei, e aí ali teve, claro, tinha experiências
acho que dá sorte tu achar que não vai passar, né?
Tá com medo, né? Dá
tu
certo.
Devia jogar na loja, não vou ganhar.
Ela até que ela se setar as expectativas
baixas, melhor me surpreender com o bom, tá preparada pro pior.
Perfeito.
Aí, passei, e claro, eu tinha experiências de programação nas disciplinas, que né, você tem que programar para fazer as disciplinas, mas ali, dentro do projeto, tinha uma dinâmica muito de trabalho, né, porque já tinha sprint, né, sprint, para quem não sabe, é a organização do trabalho para cada 15 dias, já tinha a escrita das tarefas como requisitos, tinha um cliente que validava, né, tinha um policial federal que ficava lá na UFCG para ver as coisas que a gente estava fazendo. Então, tinha um gerente, né, que era o Bruno, então já tinha essas reuniões, assim, de feedback. Tinha um aluno de mestrado que a gente conseguia estar tirando dúvidas ali. Então, ali eu consegui vivenciar um pouco do que seria o trabalho e me validar para dizer assim, eu acho que eu consigo trabalhar com isso aqui. Acho que consigo, tá dando certo, né? Tô crescendo ali. Aí era Java, era Angular, então já tinha aquela pegada de desenvolvimento web. Aí eu terminei o curso, vixe, a gente tem que terminar já, né? Terminei o curso e...
Conversa boa é assim, né?
Vamos embora procurar emprego, né? Vamos embora procurar emprego.
Mas o que é que tinha assim atualmente? Tu validou que, de fato, opa, dá pra fazer isso aqui, né? Não,
foi.
Não seria um problema desenvolver.
Foi. Aí eu já desisti de mestrado,
Certo, já...
Desisti.
Ah, é verdade. Você tá, passou o curso quase todo pensando em professor. Nisso. Professora.
Foi.
Aí tem a gestão também, né? Que tu ainda se preparou também até no intercâmbio. Sim. Né? Então, talvez ainda tivesse em mente.
Gostava muito de ver o trabalho desse gerente que a gente tinha lá no projeto, né? De Bruno, que hoje trabalha na Vitex.
Que, inclusive,
também.
Vai vir, né? Mês que vem. Que é,
Bruno Dias.
Que é 2 meses.
Ó, vem aí. Vai ser um good talk. Aí, eu gostava, admirava muito o trabalho dele, mas eu sabia que eu não ia sair da universidade para ser gerente. Uhum. Ninguém sai da universidade para ser gerente.
Escadinha.
É, vou ter que passar mais tempo aqui como desenvolvedora, né? E aí eu fui procurar trabalho como desenvolvedora.
Mas tinha acabado o projeto da EPOL, foi? Ou não?
Eu me formei, né? Aí você só podia estar lá com vínculo com a faculdade.
Certo.
Aí, beleza, me formei, não consegui nada ali de pronto, voltei para Monteiro e fiquei lá procurando trabalho e... fazendo prova, fazendo entrevista.
Como é que tu buscava? Era LinkedIn mesmo ou não tinha isso?
Já tinha alguma plataforma. Eu não lembro se era o LinkedIn que eu usava.
Pela internet,
mas já
encontrava.
Tinha plataforma. Tá. E tinha esses ranqueamentos de entrevista, tipo, melhores lugares para trabalhar. Aí eu olhava, assim, no Brasil, e entrando no site vendo se tinha vaga. E aí vi os requisitos, aí me inscrevia. Aí...
E tava disposta a ir pra qualquer lugar também, né?
Tava.
Não tinha estresse,
aí
não.
Eu tava...
depois de Las Palmas...
Depois das Ilhas Canárias.
Depois de Las Palmas.
Quando aparecer, eu vou. Mas eu não procurava fora do Brasil mais. Acho que na graduação eu tinha muito isso de querer morar fora. Mas depois que eu fui, eu disse, não dá, né?
Eu
não
lembro,
dá.
Eu acho que pra mim, nesse finalzinho, eu acho que, assim, como perspectiva, acho que tinha a TOTWORKS. Pelo menos o pessoal falava muito bem da TOTWORKS. E só, assim, na minha cabeça, assim... Não conhecia quase nada, era bem difícil.
Eu também,
né?
Não conhecia nada. Conhecia e eram umas empresas estranhas, que eu nunca tinha visto umas empresas lá de
momento,
trade marketing.
É nesse momento que eu vejo o quão importante foi a Vitex, velho. É. Porque o cara já saiu de lá, já terminou, formou, pô, vem pra cá, pô.
É.
Vem pra cá.
O Lab,
né? E nessa época, quando terminou o curso, Candeia foi pra Vitex, né? A gente tava próximo.
Era o que ano?
2016 para 2017.
Foi
no
que eu saí,
foi.
Né?
Exatamente. Tu foi, Iago foi, Tiaraju foi. Foi todo mundo para Vitex. E eu fiquei...
Tipo,
Vitex é muito...
Férias em Acapulco, né?
Vitex é muito
é episódio
grande,
do Chaves.
Vitex é muito grande. Candeia é foda. Por isso ele foi, passou. Não vai dar para mim isso aí, não. E aí fiquei procurando outras empresas. E aí era muito ruim procurar emprego, assim, solto. Né, assim, você ter uma referência de nada. Porque eles mandavam umas provas. Às vezes eu passava uma semana fazendo... Porque eram uns projetos que mandavam para você fazer. Bem grande para a seleção. Perdia muito tempo fazendo aquilo. E daí depois entrevista e vaga fechava. Aí nesse meio tempo, para você ver, né? Vocês falam muito sobre isso, sobre as conexões no curso. E nesse meio tempo, Dalton me ligou. Professor Dalton. Professor Dalton era o professor responsável desse projeto do EPOL. Meu celular tocou um número desconhecido. E aí disse, ah, aqui é o professor Dalton. Eu fiquei, oi? Não, é porque a gente está começando um projeto novo aqui na UFCG. Aí eu estou montando um time. Aí lembrei de você, que você se formou agora. É para você ser tipo gerente de um projeto de pesquisa, de um projeto de desenvolvimento, que é em parceria com... o Ministério da Saúde, e eles querem fazer um sistema web. Vem aqui na minha sala pra gente conversar.
Tu tava lá em Monteiro?
Eu tava em Campina, porque eu tava indo e voltando fazendo curso de inglês, sabe? Eu tava no ponto do ônibus esperando pra voltar pra Monteiro.
E tu tinha demonstrado interesse pra ele já, que queria trabalhar com gerência?
Não, eu não sei
de
onde ele tirou. Eu acho que ele queria uma lista de quem terminou, viu que eu tinha saído do EPOL e tava por ali, né, bestando. E aí ligou. E aí, pra mim, casou com uma luva, né? Você gere...
Vou agora.
Aluno, quando que Bruno tava, oxe, tô aí amanhã na sua sala. E aí ele me chamou e chamou o André, que veio aqui, né? Aí a gente trabalhou junto um ano nesse projeto. Quase 2 anos. Quase 2 anos nesse projeto. Aí teve um monte de burocracia ali de pagamento, né? O projeto ia muito bem, mas começou a atrasar, a parceria não estava funcionando muito bem, André vazou, depois também não deu para mim. Tipo, chegou o ponto de professor pagar a bolsa da gente. E aí eu voltei, né, a procurar emprego. Aí essa amiga minha, Jéssica, outra conexão, né? Estava no Rio Grande do Sul, também foi para o Sem Fronteiras, na Itália. Aí casou com um menino que foi para o Sem Fronteiras, ela era do Rio Grande do Sul, ela conseguiu um emprego lá. E aí ela passou num concurso no Rio Grande do Norte, em Natal. Aí ela falou, ó, eu vou sair aqui desse meu emprego.
E vai vagar, né?
E vai vagar, se tu quiser eu te indico. Trabalhava também com Angular, as coisas parecidas do Apple. Aí ela, se tu quiser eu te indico, tem um pedaço também em Python, que é o que o meu marido trabalha e tal. Aí ela indicou, teve também um processo seletivo, uma provinha, teve uma entrevista. Aí partiu Rio Grande do Sul. Aí fiquei lá 9 meses. É, sofri um bocado. Eu não me adaptei assim com a cultura, com a empresa, porque era um nicho que eu não tinha interesse. Assim, não era um problema do mundo que eu queria resolver, sabe? Era uma empresa que fazia um sistema para gráfica. Então lá tinha um simulador de impressão, desses banners grandes e tal. É, e eles tinham um sistema desktop, estavam fazendo o sistema web para ser lançado. Então, foi nisso aí que eu trabalhei durante uns 9 meses.
E aí, como desenvolvedora mesmo, né?
Como desenvolvedora mesmo. E aí, quando estava ali uns 8 meses, já assim, ah, vou só esperar completar um ano aqui e vou para outro lugar, porque eu não estou me adaptando aqui. E eu, né, gastei muito para ir para lá, porque fui alugar apartamento, né? Fui mobiliar minimamente ali, aluguei mobiliado, mas botei algumas coisas ali, aí aluguei contrato de um ano, eu ia perder muito dinheiro se eu saísse dali antes. Aí fiquei naquela, contar aqui os dias pra ir atrás de outra coisa quando completar um ano. E aí quando completou esses 9 meses, recebo uma mensagem de Bruno Dias, de Candeia. Ei, tem uma vaga aqui na Vetex, a gente lembrou de tu. Vamos conversar? E aí, vamos conversar. Eu tava no momento que eu precisava ali, né? Eu já tava meio estafada ali do trabalho.
Já tem escritório aqui, João Pessoa?
Não, era essa história. Ah. Vai abrir o escritório em João Pessoa, a gente tá montando um time, lembrou de você. E aí teve um primeiro papo com Candeia e com o Bruno. E topei fazer o processo seletivo, né? A Vetex cobria esse custo que eu ia perder ali para me mudar. E aí,
pro Rio, no caso.
Pro Rio, é. Sim. Porque era assim, vai abrir o escritório em João Pessoa, a gente tá montando um time e as pessoas que vão pra lá vão ficar 6 meses aqui pra conhecer a empresa, pegar a cultura e ir pra lá. E aí foi como eu cheguei na Vetex, também como desenvolvedora. Passei ali um ano e meio ainda, acho quase 2 anos como desenvolvedora. Depois fui pra essa parte das parcerias com o Lab, como mentora. E ali que foi o caminho para ir para uma vaga de gerente de engenharia, que gerente é a que eu tô hoje, né?
Mas eu tenho tanta coisa pra gente conversar ainda que eu tô quase te convidando pra gente vir fazer uma parte 2.
Exatamente.
Não, sem... Você toparia uma parte 2?
Topo, sim.
Eu acho que, tipo, agora que a gente ia entrar na parte de gerência, de fato, e tu contar os desafios, né? Mostrar como é que é a experiência, o dia a dia de trabalho, como é que é tá dividindo a tua atenção com as duas coisas também. Tanto ser gerente de um time de desenvolvimento, mas também ser mentora do pessoal. Então, tem toda uma parte da educação que eu acho que a gente tem que ter um tempo, assim, pra conseguir destrinchar
também
de maneira
acho,
mais eficiente, né? Então, se você topar, a gente faz um parte 2 tranquilamente. Boa. Porque a gente já tá chegando no limite, galera. Boa. Pra quem não sabe, aqui é um hub de podcast, então vai rolar outro aqui em breve. Sigam aí, Cast Arretado também, ó. Tamo junto. A gente encerra por aqui e continua. Não vamos fazer nem as considerações.
Comentem aí se vocês querem uma parte 2.
Gostei.
Aí eu não vou nem fazer aquilo que a gente sempre faz, né? De perguntar qual é. Porque na parte 2 a gente faz a segunda metade, de fato. Então,
acho que é isso, né? Vamos dar obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Agradeço a nossa convidada especial, Maísa.
Eu que agradeço.
E já que você fez o convite, agora é o convite formal da parte 2. Vamos fazer a parte 2 para terminar de conversar a história. Que eu acho que ainda tem mais um tempo de
conversa ainda.
Vambora.
Exatamente.
Muito obrigado, Maísa, por ter vindo e ter aceitado já a parte 2, viu?
Obrigado pelos dois. Mas é isso, galera. Vocês que acompanham a gente, dê um like, se inscrevam no canal. Lembrando que tem o Pix aí para doar. E agora acho que até o próximo episódio, né?
É isso. Até lá.
Valeu,
galera.
Valeu, galera.